Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Sons do Brasil. Como fazemos toda semana, estamos chegando aqui junto com vocês, trazendo aquele bate-papo gostoso, os nossos convidados especiais com trabalhos bacanas e muito mais, informação, história, tudo aquilo que o Sons do Brasil sempre está acostumado a trazer a vocês aí. E eu já quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Hoje estamos aqui totalmente baianos. Mudamos para a Bahia e vamos bater um papo bacana aqui com muito axé. Nosso artista convidado de hoje, onde vamos focar no trabalho e tocar bastante música, vem lançando um trabalho novo aí, a gente vai dissertar sobre isso. Eu quero dar as boas-vindas ao cantor e compositor Giga. Prazerzaço te receber aqui, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Olá, querido Serginho, é um prazer estar participando aqui do programa, todos os ouvintes que estão aí ouvindo a gente. Quero já também mandar um beijo para a Su, que está aqui. A gente não se falou oficialmente nos bastidores, mas que maravilha estar aqui com a Sucena, apresentando esse meu novo trabalho junto com vocês. Muito especial mesmo.
Muito obrigado mesmo por você ter aberto esse espacinho aí na sua agenda para a gente bater esse papo e apresentar esse trabalho bacana que você está trazendo aí, assim como também a nossa convidada especial, que é aquela pessoa que ajuda a gente a dar o temperinho na nossa salada de papo, prosas, ideias, músicas e tudo mais, a cantora e compositora que também está lançando carreira solo e nós vamos falar a respeito disso. Açucena, seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho! Que delícia estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz porque eu sou fã do Giga, né? E, além de tudo, é um cara, é um artista de quem me aproximei nesses últimos tempos. E eu tenho estado muito feliz de estar do lado dele, de estar do lado dessa cena baiana que tá vindo com tudo! E é isso, só felicidade e alegria estar aqui no Sons do Brasil, falando contigo. É isso, gente, um beijo para todos os ouvintes desse programa.
Maravilha, obrigado, Sucena. Prazerzaço estar te recebendo aqui e trazendo e falando um pouco dessa cena independente baiana aí, que é o que a gente gosta. Trazer essa galera e botar eles para falar e para mostrar o trabalho aí, não é? Para a gente poder dar início aqui, eu já quero então trazer o Giga aqui para a gente começar a falar desse trabalho novo, que é o Me Leva, novo projeto. Inclusive, Giga, eu gostaria que você, falando já desse trabalho novo, me diga sobre esse nome Me Leva, que te acompanha desde lá do início, não é? Fala pra gente então desse projeto novo e desse nome Me Leva.
Então, Serginho, Me Leva é o nome desse disco que tô lançando agora, que surgiu espontaneamente ao longo da pandemia. Eu estava gravando algumas coisas, alguns singles e produzindo, e veio a oportunidade de reunir isso. De repente eu me deparei com um disco. E esse nome Me Leva vem da banda do meu pai, que também é cantor e compositor, Tião Silveira, lá em Maracás. E ele, juntamente com outros amigos, criaram a banda Me Leva em 93, aqui no sertão da Bahia. E esse grupo existe até hoje. Então, a banda Me Leva é o lugar onde eu iniciei toda a minha trajetória musical ao lado do meu pai. E nesse ano de 2021, completando 20 anos de carreira, se é que eu posso assim chamar, eu decidi homenagear toda essa história e trazer à luz mesmo essa trajetória dos artistas do meu lugar de origem, que tem muito da minha família, da minha realidade, e o Me Leva vem homenageando esses lugares todos. É um nome forte para mim, que tem muito a ver com a minha identidade, com as minhas origens, e por isso esse batismo do disco como Me Leva, né?
Por isso que eu já frisei aqui que esse Me Leva te acompanha há bastante tempo aí. Você que começou como vocalista na banda Me Leva com 11 anos de idade, é isso mesmo? Assumiu os vocais da banda com 11 anos.
É, exato. Eu comecei a fazer algumas participações com meu pai já aos 9 anos de idade. Depois que eu comecei a cantar aqui em Maracás, numa banda de percussão chamada Filhos do Quilombo. Isso lá em 99, eu tinha 8 anos. E a banda de percussão Filhos do Quilombo era uma banda no formato como é o Bloco Ileaê aqui em Salvador, que é um grupo de percussão sem instrumentos harmônicos, apenas vocais e percussão. E depois disso, meu pai foi me convidando para participar de alguns eventos, de alguns shows com a banda Me Leva, e já adolescente, no início da minha adolescência, com 11 anos, eu assumi os vocais junto com ele, comecei a gravar discos, a gente circulou por vários estados aí ao longo de 10 anos de vocais na banda Me Leva, até eu iniciar o curso de Direito em Vitória da Conquista, que foi o período que eu me afastei da banda Me Leva. Então, fiquei com meu pai aí nesse início de formação musical, durante longos anos, gravando e fazendo shows ao lado dele com a banda Me Leva.
E você falou 20 anos de carreira, não sei se eu posso falar tudo isso. Eu entrevistei aqui no programa um artista aqui, Saloma Salomão, aqui de São Paulo, também tem já quase 50 anos de correria. Ele pegou e falou, Serginho, eu não sei se eu posso dizer que eu tenho meus 40 e tantos anos de carreira. Eu posso te garantir que eu tenho 40 e tantos anos de batalha e correria. Então é bem isso.
É porque às vezes a gente associa muito essa coisa da carreira, né, de se auto-nomear, de se auto-homenagear, como algo vinculado ao sucesso, né, sucesso nacional, assim. Mas tenho aprendido muito nos últimos anos de como essas trajetórias dos artistas são muito particulares, né. A gente tem nossa construção ali, no nosso lugar, com a nossa própria história, pessoas que nos acompanham a vida inteira, então acho que vale a pena considerar carreira, né. É uma carreira correria.
É uma batalha na carreira corrida, e assim vamos. Vamos fazer o seguinte, Giga, a gente já deu início nesse papo legal aqui, eu quero começar a botar música no pedaço pra galera conhecer esse trabalho novo aí. Então vou pedir pra você indicar pra gente uma música pra gente dar esse start musical aqui.
Olha só, a minha primeira canção que a gente vai ouvir chama Xilocaína, é uma parceria minha com um compositor de Itiruçu, chamado Thiago Menezes. Eu já havia lançado essa música em 2017 no meu EP Divino e Ateu, quando eu ainda me apresentava como Aquiles, né, que é o meu nome de batismo. Mas ano passado, no início da pandemia, eu tentei revisitar essa música, convidei o DJ Mangaio, que já tem vários trabalhos aqui na Bahia, com a banda O Quadro, entre outros projetos, e nós construímos esse novo arranjo para Xilocaína, que é o grande single de lançamento de Giga, nesse trabalho Me Leva, e eu espero que todo mundo goste e se divirta.
Vamos lá então, Xilocaína! Dando início na parte musical do Sons do Brasil 346 com o Giga. E a gente volta daqui a pouco para dar sequência, trazendo a Sucena pro papo também.
Ela é quem sacode o mundo de um marasmo vagabundo. Sara todas as feridas e ameniza a dor de tudo. Ela é um passaporte lento pros mistérios do absurdo. Não tem cor, não tem segredo, é coragem pra quem tem medo. Não tem caô na temperatura quente, ela é antiaderente. Não tem caô, a mais pura anestesia pra dor que alivia.
Apesar da cafeína, que é já uma alegria.
Estamos de volta depois de Xilocaína com Giga e eu quero trazer a Sucena aqui pro papo. A Sucena, fala pra gente aí. O Giga dando start aí no trabalho novo e você também com novidades. Ou seja, carreira solo a partir de agora. No finalzinho aqui da pandemia rolou do trabalho das Bahias e a Cozinha Mineira, que você durante um bom tempo aí vinha fazendo parte, mas agora estamos dando início numa nova estrada, vamos dizer assim. Fala pra gente então desse reinício ou início da carreira solo.
Então, Serginho, eu acho que é muito mais um início do que um reinício, porque eu vivi 6 bons anos, né, com as Bahias, até antes, porque a gente começou na Faculdade de História da Universidade de São Paulo, só que a gente começa como uma banda de faculdade, né? Então, em 2015, a gente se profissionaliza, entra na cena no final do ano, em novembro de 2015, e ficamos juntos até o meio de 2021. Então são quase 5 anos e meio, quase 6 anos, enfim, de um projeto muito que a gente doou nossa alma, nossa vida, né, para que ele acontecesse. E agora eu não me relanço, eu me lanço, porque aquilo era as Bahias, e uma banda é sempre uma intersecção de vontades, de sonhos, de talentos, de horizontes, e também de renúncias. É doloroso porque você renuncia muita coisa que é sua, mas para que um coletivo aconteça tem que haver renúncias e encontros. Mas esses encontros geram síntese, então gera uma outra coisa que é a banda. E apesar de tudo, você se identifica com aquilo. Mas uma carreira solo, não. Uma carreira solo, você é o ônus e o bônus de tudo. As consequências são suas. Então eu tô muito feliz porque eu vou começar de novo. Não, não é começar de novo também, né? Porque senão seria recomeço. Mas é um começo, porque agora é a solitude de um artista em estado de lançamento. Eu vou estar solitária nesse lançamento, mas com muita gente boa trabalhando comigo. E tô feliz que eu começo por um show, viu? Eu não começo por lançando disco. Eu vou começar lançando um show.
Inclusive é o seguinte, já vamos aproveitar e falar que nós vamos ter show já essa semana aqui. Então já deu a deixa, já vamos mandar nota completa pra galera aí. O que vai rolar essa semana aqui em São Paulo, hein?
Então, essa semana vai rolar em São Paulo, no Sesc Pinheiros, às 21 horas, na sexta-feira, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, o meu primeiro show, que se chama Rio e Também Posso Chorar, Fatal 50, que é uma homenagem a um dos maiores discos da música brasileira, que é o Fatal Gal a Todo Vapor, que é um disco que fez parte da minha formação como artista e como pensadora da música brasileira. Então, eu tô feliz de homenagear a Gal Costa, de homenagear a nossa música, né? Com um disco que ele atravessa a história da indústria fonográfica também, porque vai de Ismael Silva a Caetano, a Luiz Melodia ali daquela época. Ela canta Ismael, canta Roberto, canta o folclore baiano, e tô muito feliz por isso. E dizem que os artistas antes lançavam shows antes dos discos, né? E é uma experiência arrebatadora. Claro que vai vir surpresa ainda em janeiro pra vocês, meus primeiros singles. Mas eu só posso falar do show agora. Mas vem single por aí em janeiro.
Não, mas legal. Já é o start, como nós falamos. O importante é botar o trem nos trilhos para caminhar. Então a gente já deu a nota aqui. Depois no final a gente reforça direitinho tudo isso daí pra galera que tá ligada aí em São Paulo. Sexta-feira agora, então, show bacana aqui no Sesc Pinheiros. E falando nisso, Sucena, vocês com o trabalho das Bahias e a Cozinha Mineira, pegando dali, não tem como a gente dar esse start aqui sem de repente pegar essa referência que você tem. O surgimento das Bahias para vocês dentro desse momento, essa questão da discussão de gênero e toda essa coisa, vocês tiveram um papel muito importante também dentro disso, não é?
Então, Serginho, eu acho que inclusive Fatal tem tudo a ver com isso, porque esse disco ele se confunde inclusive com o meu processo de transição como mulher trans, mas principalmente como alguém que amava música, né? Então o disco foi quase que uma trilha sonora, um eco profundo que mexia com minhas vísceras num momento tão importante para minha vida e para minha arte, porque me entender enquanto artista foi um processo enquanto eu ouvia Fatal também, e era aquilo que eu queria. Eu tava na faculdade de história, querendo carreira acadêmica, de repente vem um disco que se reapresenta para mim e me olho no espelho daquele disco e falo, é isso que eu quero fazer. É interessante que é um disco com rasura, né? É um disco com tropeço, é um disco com microfonia. E essa foi a magia, porque eu também estava no meu momento de rasura, de microfonias internas. Então eu acho que Fatal mexeu tanto comigo que me deu coragem, inclusive, para poder me olhar de forma mais profunda. E aí, quando a gente entra na cena, a gente entra com o disco Mulher, que é um disco que a gente construiu enquanto desvendava Gal, desvendava Caetano, desvendava Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga, Elis Regina, ia pra música brasileira de forma intensa e também a literatura. A gente tava no momento de entrar na faculdade, né, enfim, e descobrir essas belezas da arte, da literatura brasileira, e ao mesmo tempo de nos autodescobrir. E quando a gente entra na cena como mulheres trans, nós fomos as primeiras mulheres trans, inclusive, a se autodeclararem politicamente em entrevistas que éramos mulheres trans na cena. Isso pra gente não era nem um foco, mas pra imprensa era uma novidade. Então, até antes de aparecer a Linda Quebrada, a Lineker, né? A Lineker, antes de se autodeclarar uma mulher trans, ela tinha mais uma androgenia exposta. Acho que toda pessoa trans tem essa androgenia em si, e que é algo muito bonito, apesar da sociedade não estar preparada para lidar. Mas eu acho que a gente mexe com esse lugar do comportamento também. E aí eu me encontro muito com Gal de novo, porque antes de Gal, as cantoras tinham um lugar muito de pudor diante do microfone, e de repente vem uma menina com cabelos pra época que não eram cabelos convencionais. Ou seja, você tinha todo um racismo institucional que negava a mestiçagem e que negava a negritude, que negava muita coisa do que esse Brasil de muitas cores. E aí vem uma menina sentada com as pernas abertas, com violão entre as pernas. Então isso pra mim foi revolucionário, porque ali não era só a sexualização ou a sensualidade que estava colocada, mas uma libertação do corpo mesmo, em plena ditadura militar, sabe? Então, esse eco que a Gal fez, ela nem precisa ter consciência disso. Ou precisa, mas isso não importa, porque já fez, entendeu? Então, por isso que foi tão forte, assim. E por isso que eu me lanço trazendo esse lugar da minha história. Assim como o Giga, né? Giga foi pra Me Leva. Eu acho justo, porque Fatal é minha infância também. Porque eu renasci ou eu nasci. Enfim, são questões. Por isso que Me Leva e Fatal, Giga, tem aí. Que eu tô usando, como não é um cover, eu batizei de Rio e Também Posso Chorar, que é um verso muito emblemático da canção Hotel das Estrelas, de Wally Salomão, que é de Jequié, do ladinho ali de Vitória da Conquista, e de Jardes Macalé, que é um compositor e artista e cantor maravilhoso, que tá vivíssimo, graças a Deus. Acabou de ficar pelado com o João Donato, né, na capa do novo disco dos dois. Então o nome do show é Rio e Também Posso Chorar. E eu acho que esse show, só pra finalizar, essa homenagem, ela é contemporânea, porque as reminiscências da ditadura estão aí. Eu lembro quando o Flávio Miliati, o ator maravilhoso, ele falece, o Lima Duarte vem e fala assim: agora de novo a gente tá sentindo o hálito putrefado de 64, o bafio terrível de 68, do AI-5, essa devastação dos velhos. E é lindo, porque ele fala: e quem lava as mãos numa bacia de sangue, ele termina. Então a gente não pode ficar calado. E é interessante que Fatal tá aqui agora, a reminiscência tá viva. Então a gente tá falando de algo contemporâneo, ainda assim.
E exatamente quando eu pontuei essa coisa das Bahias, essa posição de vocês, assim como você citou muito bem a questão do Fatal de Gal, foram marcos que naquele momento ali tiveram uma força muito grande dentro do momento que se vivia, tanto o Fatal lá quando foi lançado, quanto vocês quando vocês surgiram, sendo, como eu disse, uma peça muito importante dentro de tudo isso, o que hoje já é uma realidade dentro da nossa sociedade. Vamos fazer o seguinte, Açucena, eu tenho um momento Pitaco Sons do Brasil aqui, onde eu peço que os convidados indiquem pra gente trabalhos bacanas para que a gente possa apresentar e os nossos ouvintes conhecerem tudo aquilo que tá rolando na música brasileira. Então, eu vou te convidar para você pitaquear aqui nos Sons do Brasil.
Serginho, eu conheci uma cantora e compositora, musicista, maravilhosa, nessa minha última viagem para a Bahia, que se chama Luísa Aldaz. E eu, de fato, fiquei impressionada, assim, porque eu gosto daquilo que me toca. E a Luísa me tocou de um jeito muito profundo. Eu vou dar um pitaco aqui, que é Luísa Aldaz, a canção Blueberry. Aí eu quero ver a Luísa aqui também nesse programa um dia, viu? Porque vai ser um prazer ter a Luísa conversando contigo.
A casa é nossa, é só apresentar, fazer as conexões e... A casa é pequenininha, mas a gente aconchega todo mundo aqui.
Maravilhoso.
Vamos nessa então, o pitaco da Açucena aqui nos Sons do Brasil. Luísa Aldaz e a música Blueberry. E a gente volta para o nosso segundo bloco.
Daquela estranha nave, não sinta medo de correr, adivinhando todas as verdades que te faz de pé amadurecer.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vejo cena aqui de fora, teu sorriso sem contar das loucuras que vivi em seu lugar. Vejo tu que me demora de acabar desse fingir quando a gente vai ficar no mesmo andar. Vendo a luz do sol nascer, sem enxergar e só sentir. Vejo tu contando história de apagar o que se quis, martelando uma mentira na memória. Faz de conta que mereço, volta tudo pro começo, que essa dor vai desaguar no mesmo andar. Vendo a luz do sol nascer, sem enxergar o bom do lado de cá. No segundo andar, um dia que chegar vai ver, do jeito que tá, não vai chover. E a flor que um dia cê deixou lá num cantinho vai virar um denguinho de amor. E a flor que um dia cê deixou lá num
vejo tu contando história de apagar o que se quis, martelando uma mentira na memória. Faz de conta que mereço, volta tudo pro começo, que essa dor vai desaguar no mesmo andar. Vendo a luz do sol nascer, sem enxergar o bom do lado de cá, no segundo andar, num dia em que chegar vai ver. Do jeito que tá, não vai chover. E a flor que um dia cê deixou lá num cantinho vai virar um denguinho de amor. E a flor que um dia cê deixou lá num
Estamos de volta agora no segundo bloco e vocês ouviram aí a música Segundo Andar com Giga, que também faz parte desse novo projeto Me Leva. Giga, fala pra gente a respeito de Segundo Andar.
O Segundo Andar é uma música que está presente nesse material Me Leva. Ela, na verdade, já está disponível aqui na Bahia, na Rádio Educador FM. Está tocando na programação da rádio porque foi selecionada para o Festival Educador FM, que é o maior festival de música aqui da Bahia, e ela está compondo parte da programação e agora também aqui com vocês. Ela é uma música minha em parceria com o compositor André Fernandes, que é um compositor de São José do Rio Preto, aí de São Paulo, amigo meu, e a gente incluiu ela nesse material do Me Leva, e está super feliz também com esse arranjo, que teve produção musical do Thiago Menezes, já meu parceiro de música, e em tantos outros projetos aqui também.
Dá um start assim já com a música sendo selecionada para o festival, não tem como dar errado o negócio, né? E você citou André Fernandes aí, André Fernandes já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil também, trazendo um trabalho junto com o Vinícius Paes, que é o Projeto Par.
É, e o violão de Segundo Andar foi ele que gravou. Esse violão bonito dele, todo encorpado, é o André Fernandes que está participando da gravação.
E uma coisa que eu queria ver contigo, Giga, que é o seguinte, festivais, você citou o festival que a música está entrando aí, o festival sempre fez parte muito do seu trabalho dentro da sua carreira aí, não é?
Na verdade, depois dessa fase que a gente conversou anteriormente sobre o período que eu fiquei na banda Me Leva como vocalista, junto com meu pai, logo no início da minha trajetória na universidade, assim como o Sul também, fui me descobrindo compositor, e esse movimento de me descobrir compositor foi paralelo à minha participação em festivais de música, né? Juntamente com meu amigo Marcos Marinho, meu parceiro de muitas composições, inclusive no Projeto Caim, a gente começou a circular em vários festivais, não só na Bahia, mas também em outros estados, apresentando as canções que a gente estava compondo naquele período. E o trabalho do Caim veio como uma grande síntese desse período, desse processo de composição, de criação, e a participação em festivais foi muito importante, porque a gente conseguiu experimentar essas canções antes de lançá-las como disco. Então, os festivais sempre tiveram essa importância para mim, de um lugar de experimentação, de encontros de outros artistas, grandes parceiros que eu firmei ao longo dos anos, o Conrado Pera, André Fernandes, Paulo Monarco também, daí de São Paulo, sempre encontrei esses artistas em festivais. Então, tenho essa relação de muito afeto, de muita gratidão aos festivais de música por isso também.
É interessante que você vai citando os nomes e a gente vai vendo que nós estamos mesmo muito bem recheados. Você citou Paulo Monarco, Conrado Piero, André Fernandes. São todas pessoas que já passaram aqui pelo Sons Brasil trazendo o trabalho deles. Então, a gente vê o quanto grande está essa cena da música brasileira hoje, que inclusive não precisa estar ligada à grande mídia. É muito interessante, cara. E esse circuito de festivais que você citou aí é um grande exemplo disso. Rodamos pelo Brasil afora aí, através de vários festivais, e o que você encontra de trabalho bacana, de pessoal de talento participando disso, é um absurdo, meu.
Sim, com certeza. Engraçado como essas parcerias e esses encontros vão demarcando também a nossa obra, né, como artista, porque inevitavelmente essas produções são coletivas, essas criações vão acontecendo ao longo do caminho e a gente vai aprimorando, né, o nosso processo de criação mesmo com os encontros que os festivais permitem. É muito especial.
E Giga, fala pra mim, você citou o Caim aí, que é o duo que você tem em parceria com o Marcos Marinho. E depois de um bom tempo vocês lançaram um álbum novo, um trabalho novo recentemente. É isso mesmo? Fala pra gente desse trabalho novo aí.
Em 2014, finalizando o curso de Direito, a gente lançou o disco, que foi o Ciência, Arte, Ideologia e Música. E só agora em 2021 que a gente foi lançar o EP Flor de Maracujá. É um EP que tem apenas duas canções e é um trabalho muito especial, que a gente tem muita gratidão. A gente entende o Caim como um grande momento assim, da nossa formação enquanto artista, tanto eu quanto o Marcos, porque foi um período muito especial. A gente estava na universidade ouvindo muitas coisas, estava aqui ouvindo o Sul falar sobre a trajetória dela nas Bahias e me identificando com esse processo, porque a universidade também foi muito transformadora para mim, não só como pessoa, mas também como artista, e ter me conectado com outros artistas, ouvindo muitas coisas, resultou nesse trabalho do Caim, que a gente tem muita gratidão mesmo, assim, é um período muito importante.
E só agora, em 2021, com essa oportunidade da comemoração dos 10 anos, que a gente entendeu ser o momento adequado para lançar. É um EP muito bonito, que nos presenteou com a canção Qualquer Outra Coisa, que foi vencedora do Festival Nacional da Canção em setembro desse ano, e ficamos muito felizes com esse retorno de lançamento do projeto, justamente nesse ano em que a gente está celebrando os 10 anos de parceria.
Giga, vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais um som para a galera aí? O que nós podemos mandar na sequência aí?
Então, a próxima música se chama Qualquer Outra Coisa. É essa canção que está presente no EP Flor de Maracujá e que foi premiada no Festival Nacional da Canção. É uma parceria minha com Marcos Marinho e celebra esses 10 anos nossos de composição, de amizade e de música. Espero que as pessoas gostem. Está disponível nas plataformas já e vamos lá.
Vamos lá então, Qualquer Outra Coisa com Giga, e a gente volta para dar sequência no papo por aqui.
Lembro que eu andei pelas estradas, sem pensar em qualquer outra coisa que não fosse a hora da chegada. A gente dormia o dia inteiro, os trocados viravam dinheiro e compravam a felicidade, que era estarmos juntos de verdade, pensando que o amor é desapego. A gente brigava por sossego, e quem será que precisa de ajuda? Eu tenho alimentado aqueles medos, eu tenho mesmo uma coragem surda. Lembro que eu te fiz chorar sozinho, e eu faria tudo diferente, mas se fosse não seria gente. Teu sorriso tem uma vista linda, Eu jurei contigo em ser agora. Descobri que sou bem mais artista. Meu discurso é antiterrorista. Eu quero matar quem te consola. A gente sonhava em ser família. E quem será que precisa de uma? Estamos cada vez mais parecidos. Estamos vivos sem ser coisa alguma. A gente sonhava em ser família. E quem será que precisa de uma? Estamos cada vez mais parecidos. Estamos vivos sem ser coisa alguma.
Voltando depois de Qualquer Outra Coisa com Giga e Açucena, a gente logo no início aqui falamos a respeito desse seu início na carreira solo, e com isso você acabou voltando até Vitória, até a Bahia ali, para de repente dar uma respirada, buscar novos ares, dar uma retomada, né, pegar embalo, vamos dizer assim. E você falou que com isso você acabou se conectando, inclusive o Giga é um grande exemplo, com essa galera que está fazendo essa música, eu não digo música nova, mas essa nova cena, está desenhando essa nova cena da música brasileira. Isso está acontecendo na Bahia, está acontecendo São Paulo, tá acontecendo em Minas, está acontecendo no Brasil inteiro. Como é que você enxerga essa, eu não digo renovação, porque isso sempre existiu, mas na verdade eu acho que os olhos não são voltados para esse lugar. E aí nós temos o Sons do Brasil e vários programas, várias web rádios, várias pessoas que têm essa forma de ver a música brasileira. Muita gente fala que é uma cena que não é comercial, muito pelo contrário, eu acho uma cena altamente comercial, porque a partir do momento que você tem trabalhos de qualidade, isso tem um grande valor e é só questão mesmo da galera ter o interesse de direcionar os holofotes para cá. Mas para você, como cantora, compositora e principalmente ativista cultural dentro disso, como é que você enxerga isso que está acontecendo hoje na música brasileira?
Eu voltei de fato para a Bahia e fui até para a Chapada Diamantina. Que lugar, né? Maravilhoso. Fica 2 horinhas de Vitória da Conquista. E aí eu fui para me reencontrar, né? Eu sempre fui muito baiana também, muito brasileira na minha forma de ouvir música. E a Bahia tem um jeito de ouvir que a gente fala que a gente é meio bairrista, mas a gente é aquele bairrismo que inclui, a gente quer tudo pra gente. A gente quer o Whitney Houston, mas também quer a Índia lá do Paraguai, Índia Sangue Tupi, a gente quer o Brasil. Mas assim, a gente gosta de receber, a gente é hospitaleiro, mas eu senti necessidade de voltar pra esse Dendê, sabe? Pra essa Bahia, pra esse coentro, pra esse cominho. E foi muito importante. E me deparar, assim, com essa vivacidade mesmo da cultura baiana, como você diz, é sempre renovação e sempre morte, é morte e vida, é ciclo das coisas, da natureza. E não seria diferente com a música? Então, me reencontrar com Giga, me encontrar com a Luísa Aldaz, com a Ana Barroso, com Coral, que são artistas que, de fato, me moveram nessa minha volta pra lá, foi muito importante, porque eu já tava conectada com uma cena aqui, que tem a Jadza, que tem Giovanni Cidreira, que tem Lué de Luna, que são da Bahia, mas também tava com Linda Quebrada, com Lineker, com Jalu, enfim, com Paulo Neto, com Abacaxepa, com Felipe Cato, que me movem também. Mas essa cena da Bahia, principalmente do sertão, a gente tem uma dificuldade de acesso, porque eu acho que não é só pela grande mídia, mas é pela dificuldade que a gente tem ainda, talvez, e por isso seu programa é uma pérola, né, pra música, porque dá essa possibilidade do Brasil se reconhecer, não só na sua profundidade, mas no seu lugar de beleza, porque pra existir um mainstream, precisa existir a música, o seu alternativo mais profundo, mais poético, mais underground. Pra existir, sei lá, Pabllo Vittar, tem que existir Negro Léo e Ava Rocha, sabe? Fazendo aquela poesia das profundezas. E aí tem que existir a nossa cena baiana. E assim, a gente é Claude de um lugar de onde saiu Gilberto Gil, de onde saiu Glauber Rocha, de onde saiu Moraes Moreira. E é interessante dizer que a cena baiana, ela só se reconhece porque vem pro Sudeste. Então o Sudeste, de alguma forma, ainda tem uma hegemonia desse holofote, que a gente precisa voltar mais para esse Brasil de dimensões continentais, que é o que você disse. Tá acontecendo no Brasil inteiro essa beleza toda, essa maravilha toda. E eu tô feliz de estar com o Giga aqui, porque é uma artista que, quando eu me encontro, eu viro fã automaticamente pela qualidade estética, artística, musical, canto. E não tem como, eu tenho que me render ao que me toca e ao que é bom. E por isso que eu tô aqui, né? Por isso que eu tô feliz de estar aqui falando dessa cena. E de novo, gente, tem Coral, que tá ao Coral no Instagram. Tem a Luísa Aldaz, tem Ana Barroso e Giga, que tá presente, de quem eu já sou fã.
E também você, de uma forma ou outra, apesar, claro, de você junto com as Bahias já ter caminhado alguns degraus acima, vamos dizer assim, mas com esse começo seu, eu acredito que você acaba se inserindo dentro dessa cena também, porque você vai caminhar junto com essa galera, e tenho certeza disso. E eu sei que você não pode dar spoiler, mas podemos esperar trabalho novo em breve. No começo do ano você já falou que não pode falar, nem vou querer que você fale, não quero estragar a surpresa, mas tá vindo coisa nova e coisa bacana.
Então, eu resolvi esses trabalhos que eu vou trazer em janeiro, é o princípio de uma construção de identidade sonora, né? E estética, eu acredito, porque vão ser os meus primeiros lançamentos. Então, é uma apresentação dessa artista que começa. E eu tô naquele misto de ansiedade, porque já tá gravado. Eu pude reunir uns musicistas e umas musicistas muito legais e que não são desse mainstream, que são da cena que eu gosto de estar e que são dessa coisa da música brasileira raiz, que ama descobrir sonoridade e também de fazer algo que converse com algo comercial também. Então, eu acho que essas duas coisas que tá em mim, né? Porque eu quero tanto tocar na rádio, mas eu quero também criar sonoridade, poxa. E para criar sonoridade é aquela coisa que não vai tocar na rádio nunca. Mas dá para brincar com esses dois lugares. Dá para fazer Araçá Azul também e dá para cantar sozinho, né? Então, eu acho que intercalar aí entre essa paixão por fazer som, fazer guia, e também por comunicar com mais pessoas, porque eu gosto também da música que comunica. Eu gosto da Marília Mendonça, eu gosto da Bethânia cantando as canções que você fez pra mim, e gosto de Araçá Azul, gosto de Tom Zé fazendo suas loucuras, e gosto de Negro Léo e Ava Rocha. Então é difícil essa construção de identidade, mas vem aí uma tentativa muito sincera, às vezes visceral, às vezes calma, de alguém que se lança. Acho que é isso.
Eu entendo e estou muito dentro dessa zona que você citou aí, dessa região. Eu gosto muito disso também. Eu acredito que a música, ela seja muito mágica e que leve a gente tanto para lá quanto para cá, agradando da mesma forma. E você podendo conviver com o Araçá Azul e com os Barões da Pisadinha sem problema nenhum. Inclusive o seguinte, já vou deixar aqui, ó, no ar para não ter dúvida. Já estou te convidando para, quando você tiver com o trabalho pronto, a gente vir aqui e vamos lançar esse trabalho aqui nos Sons do Brasil, tá bom? Já tô abrindo pra ti aqui.
Combinadíssimo! Né? Combinadíssimo!
Beleza? Aí você vem, a gente vai fazer esse lançamento bacana aqui nos Sons do Brasil.
Vamos, combinado.
Tá bom? Mas agora eu quero pedir licença tanto pro Giga quanto pra Sucena. Quem vai dar o pitaco agora sou eu aqui dos Sons do Brasil. Estou trazendo um trabalho de uma pessoa que já passou por aqui com a gente há algum tempo atrás, que é o Léo Midea. Léo que hoje reside em Portugal, mas continua fazendo música brasileira de primeira qualidade, e ele está lançando aqui um single que é o Hello Goodbye, e a gente vai tocar para que a galera possa ouvir e conhecer esse lançamento do Léo Midea. Vamos nessa, a gente volta para o terceiro bloco.
Brasil, eu tô aqui com saudade, passando frio, mas tudo bem, eu tô legal, eu tô feliz, eu tô na Europa, e é chique demais dizer que tá na Europa, aqui tem tudo de bom, mas
mas quero ir até o Japão com força no plexo solar. Imagina nos States tocar, dançar na Times Square. Um festival em Istambul e não entender nada em Moscou. Ai, 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 só dizendo hello, goodbye. Hello, goodbye, hello, goodbye. Ai, 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 só dizendo hello, goodbye. Hello, goodbye, hello, goodbye. Ai, 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 só dizendo hello, goodbye. Hello, goodbye, hello, goodbye. Ai, 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 só dizendo hello, goodbye. E você, como anda o Brasil? Eu tô aqui com saudade, passando frio. Mas tudo bem, eu tô legal, eu tô feliz, eu tô na Europa. E é chique demais dizer que tá na Europa. Aqui tem tudo de bom, mas quero ir até o Japão com força no plexo solar. Imagina nos States tocar, dançar na Times Square. Um festival em Istambul e não entender nada em Moscou. Ai, 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 só dizendo hello, goodbye. Hello, goodbye, hello, goodbye. Ai, 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 só dizendo hello, goodbye.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu quero ficar com você, eu quero ser sua paixão. Quando só você não vê, magoa o meu coração, Dudu. Te amo, eu sei que ninguém vai te amar. Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar. Amar tudo como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar. Dudu, Dudu.
Se foram jogadas contra o vento, o mundo dia será nosso. Essa é minha estimativa, meu amor é verdadeiro e não se apagará com o tempo. Realidade é o alicerce para os relacionamentos, a mentira é o fracasso. Não quero lhe ver sofrer do que sonho para nós dois. Um dia só pra nós vou acolher os frutos bons da vida. Vou acreditar no meu talento. Se a tua vida depender do meu amor, viverás além da vida, pois te amo além do mesmo. O lugar favorito do meu mundo é dentro do teu abraço, com o cheiro do tio Arthur.
Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar. Amar tudo com como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar.
Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar. Amar tudo como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar.
Chegamos ao terceiro e último bloco dos Sons do Brasil 346 e vocês ouviram Dudu com Giga. Giga, e essa faixa Dudu bem pra cima aí? Fala pra gente dessa música.
Então, Serginho, essa faixa foi uma delícia de gravar. Nesse processo de comemoração dos 20 anos de carreira e de criação do Me Leva, eu revisitei muitos áudios que gravei na minha infância com a banda Me Leva, e um desses áudios é a gravação original de Dudu, que nós gravamos lá em 2002 com a banda Me Leva, que é uma canção de Tony Brasil, né, reconhecido no Pará como o rei do Tecnobrega. Então, o Tony Brasil teve essa canção gravada pelo Calypso, lá no início dos anos 2000, e a banda Me Leva gravou essa canção na época. Então, agora, eu decidi regravar e trouxe para compor essa faixa junto comigo, que teve a produção de Faustino Beats, um produtor musical daqui de Salvador, a participação do Brendinho MC, que é um jovem compositor de Maracás, a minha cidade de origem, e que está participando da faixa junto comigo, cantando junto comigo essa música com o flow que ele criou. Então, Dudu tá super divertida, super alto astral, e também tem esse processo de revisita, né, de regravação e de olhar para a infância de novo com atenção.
E uma coisa que eu quero abordar contigo aqui, Giga, é o seguinte: o Sarau Casa de Borracha. Fala para mim desse projeto que você acabou criando aí na sua cidade natal.
Estava até comentando com a sua aqui nos bastidores. O Sarau Casa da Borracha eu criei em 2019 com o intuito de convidar alguns amigos para virem para cá, para fazenda, para a gente poder se reunir e fazer música. E deu que essa primeira edição se revelou como um grande projeto. Assim, foi quando eu entendi finalmente que o Sarau não era apenas uma roda de amigos tocando violão. Era algo muito maior do que isso. Como veio se revelando já no ano passado, em 2020, mesmo em meio a uma pandemia, a gente decidiu fazer a segunda edição. E nessa segunda edição a gente foi desenhando o formato do Sarau, que incluímos mesas temáticas, definimos tema. A edição de 2020 a gente teve como tema Sertão dos Maracás, e contamos um pouco a história do nosso território de origem. A gente reuniu grandes pesquisas sobre o Sertão dos Maracás, além de apresentações musicais de artistas de todo lugar do Brasil. A gente teve a participação de Açucena no Sarau, tivemos a participação de Jean Willis, do Luiz Miranda, Ricardo Ismael, Ian Cardoso, João Mendes, Ana Barroso, muitos artistas que participaram ao longo de uma programação de quase um mês. E nesse ano de 2021, nós não tivemos a terceira edição, porque estamos preparando uma edição presencial agora para 2022, que tem como tema já definido o Ali Salomão. A gente vai fazer uma edição toda homenageando esse grande artista aqui do Sertão dos Maracás, né? O Ali é de Jequié, que faz parte desse território. Então, a gente está super ansioso e já na iminência de criar essa terceira edição do Sarau em 2022.
Bacana. E você falou de uma fazenda. Então, na verdade, é realizado dentro de uma fazenda. Essa casa de borracha fica situada numa fazenda. Explica até para quem não conhece, para que eles possam visualizar isso.
Então, Serginho, Casa da Borracha é a casa onde o meu pai nasceu, o cantor e compositor Tião Silveira. Eu criei o Sarau lá na tentativa de poder reanimar meu pai a fazer trabalhos com música, né? E deu super certo, ele super se empolgou, se animou, e o Sarau também se revelou o que foi. Fica localizada no povoado do Peixe, que é a zona rural aqui dos municípios de Maracás e Lajedo do Tabocal, Sertão da Bahia. E nós tivemos a grande felicidade de ter essa oportunidade. É a casa onde os meus pais vivem até hoje, meu pai e minha mãe, eles estão sempre lá. E é uma relação muito íntima com a comunidade, com o povoado. As pessoas do povoado participam do sarau, estão construindo agora o sarau junto com a gente. Criamos um núcleo de pessoas da comunidade para elaborar A estrutura do sarau, os temas, as mesas temáticas e todas as atividades que envolvem o evento, e deu que a comunidade se animou e, nesse início de 2021, eles conseguiram, em articulação com o Poder Público Municipal, criar um centro de cultura no centro do povoado, no prédio da antiga escola, que está desativado. E hoje o povoado do Peixe tem, em razão do Sarau Casa da Borracha, o Centro de Cultura Dona Zó, que eles estão iniciando as atividades agora no início de 2022. Então, é um projeto que cresceu muito, a comunidade abraçou e hoje tem reflexos muito positivos, assim, nos campos da cultura e também a área social do povoado do Peixe.
Giga, e o que eu quero ver contigo é o seguinte: eu já dei meu pitaco, a Sucena já deu o pitaco dela, eu quero saber o que, que você está trazendo aí para a gente tocar aqui no Sons do Brasil como indicação sua.
Ah, que delícia. É, Su estava falando de Luiz Aldars, que eu tive a grande felicidade de conhecer Luísa em Vitória da Conquista, logo quando cheguei lá. E juntamente com Luísa, também conheci outra grande artista de Vitória da Conquista, que Su também se aproximou, que é Ana Barroso, uma grande amiga, uma grande compositora. Acabou de lançar um disco chamado Cisco no Olho, com canções próprias. E é um trabalho muito bem feito aqui. Foi produzido por Sebastião Lottini, que já é um produtor musical também, uma produção bem intensa aqui na Bahia. É um trabalho lindo que eu indico para todo mundo, tenho certeza que todos vão gostar.
Pitaco do Giga aqui no Sons do Brasil, Ana Barroso e a música Nowhere Woman. E a gente volta para a gente poder passar régua no papo aqui, que foi muito legal. Vamos nessa e já voltamos.
Voltando então depois do pitaco
do Giga aqui, que foi Nowhere Woman com Ana Barroso. Estamos chegando ao final do Sons do Brasil 346. Quero agradecer muito essas pessoas maravilhosas que estiveram com a gente hoje aqui no programa. Açucena, prazerzaço falar contigo, fazer parte desse início da carreira solo sua aqui. E eu só tenho a agradecer você ter aceito esse convite nosso.
Eu quem agradeço, Serginho, agradeço também ao Giga por esse papo maravilhoso. Quero estar de volta nesse início, viu? Por hora, eu quero reforçar o convite a todos os ouvintes aqui do Sons do Brasil. Eu vou lançar o meu primeiro show solo no dia 10 de dezembro no Sesc Pinheiros, às 21 horas. Vai ser um prazer receber vocês nessa homenagem aos 50 anos do disco Fatal Gal a Todo Vapor. Lembrando que não é um cover. Quem for para ver um cover, não vai ver um cover. Vai ver uma leitura, uma perspectiva, um prisma de um artista a respeito de outra obra.
Será o Gal Fatal sob a visão de Açucena.
É isso?
E a Cena, faz o seguinte, aproveita pra galera que tá ouvindo Sons do Brasil e quiserem seguir nas redes sociais, acompanhar tudo que tá rolando, é a hora de mandar a nota pro pessoal. Manda aí pra galera.
Amores, eu tô no @AçucenaAçucena, tudo junto, A-S-S-U-C-E-N-A no Instagram. Também tô no Açucena Sussa no Twitter e Açucena no Facebook. E lembrando, Serginho, que a Açucena vai se fundir numa só, tá? Então Açucena na carreira solo já ano que vem vai virar Açucena. E é isso, tô feliz. Giga, e feliz de falar contigo, meu amor!
Ah, delícia! Felicidade é toda minha. Sei que você vai me permitir aqui, Serginho, mas queria aproveitar a euforia para agradecer muito a Açucena pelo acolhimento que ela teve com a gente nesse retorno à Bahia, dessa revisita às origens dela. Para nós é muito gratificante, muito especial ter a Açucena com a força que ela tem, como grande porta-voz desse novo momento que nós estamos vivendo aqui, com tantos artistas incríveis aqui do sertão da Bahia. E Su, que é um artista do sertão, tá nos encampando aí para o sertão afora, e a gente está muito grato, muito feliz pelo apoio e pela força dela. E quero agradecer você, Serginho, pela disponibilidade também, pelo carinho com o meu trabalho, e espero que a gente se reencontre logo em breve também para falar mais sobre outros projetos. É sempre muito bom estar conversando e apresentando para as pessoas as nossas canções, né? A gente vive disso, de poder ter espaços e oportunidade para as pessoas nos ouvirem, e é muito poderoso estar aqui com você também, viu?
E é isso, Giga, eu que agradeço mesmo você ter aceito o convite, estar junto com a gente aqui no Sons Brasil 346, o espaço é para isso. Rapaz, se não fosse vocês, não teria o porquê eu estar aqui, a verdade é essa, não é? Estamos aqui porque vocês nos dão esse motivo de estar aqui. E eu queria pedir para você, Giga, o seguinte, aproveita também e manda as redes sociais aí para a galera poder te acompanhar.
Então, Serginho, minhas redes sociais são @eusouguiga, Giga G-U-I-G-G-A, tá assim no Instagram, no Facebook, no Twitter, e vai ser um prazer receber todo mundo lá pra gente continuar esse papo e eu poder apresentar minhas músicas pras pessoas aí ao longo dos próximos tempos, tá? Muito obrigado pelo espaço mais uma vez e espero todos vocês aí, ouvintes, lá nas redes sociais, @eusouguiga, vai ser um prazer.
Então, seguindo aí, o Giga deu as redes sociais para vocês aí. E reforçando aqui que o Sons do Brasil é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Baruc FM em São Paulo, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Siga o Sons do Brasil nas redes sociais, no Instagram estamos lá, @sons.do.brasil, Facebook @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar, já são mais de 340 e tantos programas à disposição para vocês, é só entrar lá, escolher aquele que você quer ouvir e se deleitar. mixcloud.com/sonsdobrasil. E Giga, quero ver contigo o seguinte, temos a tradição aqui de encerrar o programa com uma música do artista convidado e hoje você ocupa essa cadeira. Eu quero então que você indicasse a música pra gente poder encerrar o Sons do Brasil 346.
Olha, a próxima música pra gente encerrar o programa, se chama Sebastião. É uma composição minha com meu amigo Thiago Menezes, e nela eu homenageio meu pai, Sebastião, cantor e compositor aqui da Bahia, e também o São Sebastião, né, que é o padroeiro da minha família e por quem a gente tem uma grande devoção aqui ao longo de toda a vida. É uma canção muito especial que a gente incluiu também nesse trabalho Me Leva, que está sendo lançado agora, e espero muito que as pessoas gostem.
Ok, então, encerrando Sons do Brasil 346, Sebastião com Giga, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui, e claro, esperando contar com você na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muita história, muito som, muita música, lançamento, convidados especiais e tudo mais o que os Sons do Brasil pode proporcionar a vocês. Um abraço, Giga, um abraço, Açucena, até a próxima semana.
Tornei menino, aprendi a admirá-lo. Em seu peito trespassavam flechas em sinais de morte, que também em mim sangravam por jogarem minha sorte. Por acaso, por destino, sou o seu filho mais velho. Às vezes bem parecido no jeito de ser estrela, forte, belo e aguerrido, eu sensível e novel. Reza o passo em proteção de meu pai Sebastião. Reza fio na imensidão. Reza São Sebastião. Quando eu for apontado como o fim da natureza, é quando o mar me pareço ao guerreiro pervertido que desafia o inimigo pra manter a chama acesa. Tendo o corpo enfraquecido, faz o amor sua fortaleza. Reza o passo em proteção de meu pai Sebastião. Reza fio na imensidão. Reza São Sebastião. Reza o passo em proteção de meu pai Sebastião. Reza fio na imensidão. Reza São Sebastião. Mesmo que o sangue transborde no poço da ignorância, mesmo que a fé não concorde, é o amor que avança. Oh, Sebastião, nos força, resistentes às flechadas. Se a intolerância lança, meu socorro é sua casa.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.